Le freak, c'est chic. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso da música disco Le Freak com a banda Chic. Se você curte inglês, música chic, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to the very last class in 2024, here in your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. E para essa última aula do ano, última aula de 2024, nós temos esse super sucesso, essa música que é tão boa para estar aqui nesse momento, por vários motivos. Primeiro, porque ela é super dançante, super gostosa, com certeza vai animar o seu Réveillon. Segundo, porque ela tem muito inglês para te ensinar. Então, se você acha que música dançante geralmente não tem muito para te ensinar, você vai se surpreender com essa aula. E terceiro, porque a história por trás da feitura dessa música tem uma mensagem muito interessante, que já é interessante por si, e mais ainda nesse momento de virada de ano, que a gente está repassando na nossa cabeça, quais eram os objetivos, o que é que a gente alcançou, o que é que não, o que é que vai ficar para o ano que vem. Então, olha, dá uma refletida aí sobre essa mensagem, que eu acho que também pode te ajudar bastante aí para refazer metas em 2025. Bom, então já vamos começar pela fofoca. Fofoca, gosta de fofoca? Bom, brincadeira. Mas tem vídeo, inclusive vou deixar linkado aqui embaixo, um vídeo em que o Nile Rodgers conta a história por trás da composição Le Freak. E é o seguinte, a banda Chic foi uma banda que fez muito sucesso aí na época da música disco, e eles começaram a fazer sucesso em 1977. E a banda foi idealizada pelo guitarrista e hitmaker Nile Rodgers e pelo baixista Bernard Edwards. E aí, o que é que aconteceu? Na virada do ano de 77 para 78, a Grace Jones, que já era um grande nome da música disco nessa época, convidou o Rodgers e o Edwards para passar o Réveillon numa boate super exclusiva, o Studio 54, Studio 54, que aparece na música. Um ponto badaladíssimo de Nova York, que só entrava quem era celebridade ou convidado de celebridade, sabe? Aquele lugar assim com público seleto e também conhecido pela antipatia dos seguranças que ficavam ali na porta, basicamente selecionando quem podia entrar ou não. Acontece que a Grace Jones esqueceu de colocar os nomes deles na lista de convidados. E quando eles chegaram lá, todo arrumados na beca, o segurança não os deixou entrar, não reconheceu eles, né? E falou, olha, cai fora. E esse cai fora não foi um cai fora qualquer, foi bem agressivo, com um phrasal verb, que é feito com o verbo palavrão, que começa com F, quatro letras, você já sabe qual é, e a preposição off. Então, F off, né? F off, F off. Então, cai fora, cai fora. É claro que eles ficaram muito chateados. Compraram duas garrafas de Dom Perignon e foram lá para o apartamento do Nile Rodgers. Pegaram seus instrumentos e começaram a tocar. E aí, nessa de beber um pouquinho e tocar um pouquinho, eles começaram a brincar com esse F off, né? Com esse cai fora em forma de palavrão que falaram para eles. Então, tocava ali um groove, F off, tocava um groove, F off, e a música foi se construindo ali, né? Até que o Bernard Edwards virou para ele e falou: cara, você sabe que a gente tem uma coisa aqui, né? Isso aqui tá muito legal. E aí eles ficaram pensando que, poxa, não tinha como em 1978 eles lançarem uma música com palavrão desse. Aí eles tiveram a ideia de substituir a palavra com F por freak e ficaria freak off. Mas aí soou muito mal, até que eles experimentaram freak out, que funcionou bem, sabe? Suava bem. E é um phrasal verb com vários significados, que pode ser você enlouquecer, você perder as estribeiras, você aloprar, você pirar, em várias circunstâncias, desde você estar com muita raiva, até você estar assustado, até você ter tomado alguma substância. E aí, no caso deles, eles levaram isso para a música, né? Para você pirar na pista de dança, para você se soltar. E fizeram uma composição que, ao invés de falar do F off, né? E de como eles se sentiram rejeitados, ou fazer uma canção de protesto por não terem conseguido entrar, fizeram uma canção sobre o que poderia estar acontecendo lá dentro, né? Lá dentro do Estúdio 54, todo mundo dançando a beça. É essa música Le Freak, da banda Chic. Olha, já foi um marketing, inclusive, né? Feito na própria música, a própria música se vendendo, vendendo a banda e vendendo o hit. E para quem não sabe, essa música foi o maior sucesso da banda Chic. Ela fez tanto sucesso que o disco no qual ela saiu é o disco mais vendido de todos os tempos da Atlantic Records, a gravadora da banda Chic. E aí a grande mensagem que vem com essa história é uma fala do próprio Nile Rodgers no vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E ele diz o seguinte: por não conseguir o que a gente queria, a gente conseguiu mais do que a gente poderia ter imaginado. Então fica aí uma mensagem para você refletir. Talvez algumas coisas que você não tenha alcançado em 2024 não sejam o fim de uma história ou um fim de um sonho, mas sim uma energia que está ali para ser movimentada, para ser ativada, para você sonhar ainda mais alto e fazer muito mais acontecer em 2025. É isso que eu desejo para você no ano novo. E agora que você já está inspirado, inspirada para essa aula, deixa seu like aí, meu like de ano novo, ok? E vamos à aula, que se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para você entender o que diz a letra da música. Na parte 2, estruturas do inglês, que você aprende aqui e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, um passo a passo da pronúncia. Uma aula super completa que você só encontra aqui na série Aprenda Inglês com Música. Are you ready? Let's go! A letra já começa pelo refrão dizendo a freak out. Então, começando com aquele a, pirem, né? Tipo, percam a cabeça, enlouqueçam. E aí vem, olha, a propaganda que eu falei, o marketing deles. Le freak c'est chic. Bom, chic é o nome da banda e é uma palavra francesa, né? Que significa chique. Então, aqui eles usaram um pouquinho de francês, tanto no nome da música, que eles colocaram le, então ficou le freak, e depois c'est chic é chique, ou seja, é a banda chique. Alguns sites traduzem e colocam aqui, a piração é chique. Mas tá claro que a intenção aqui, que foi uma sacada de mestre aqui, né? Foi colocar dentro do hit que as pessoas iam estar cantando ali direto nas pistas de dança o próprio nome da música e o próprio nome da banda. Ou seja, interiorizando cada vez mais, né, esses nomes aí para as pessoas ficarem cada vez mais fãs. Depois, mais uma vez, freak out, pirem. Seguindo. Have you heard about the new dance craze? Você já ouviu falar sobre a nova moda da dança, a craze? Hoje em dia já não se usa mais tanto essa palavra, hoje em dia a gente usa mais trend, né? Mas é a modinha, a mania, aquilo que todo mundo tá fazendo, né? E que as pessoas estão ficando doidas por aquilo, né? Por isso é uma craze, tá? Crazy seria doido, doida, louco, louca. Craze é essa moda, essa mania que todo mundo quer fazer, tá? Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Escuta a gente, eu tenho certeza que você vai se admirar, né? To be amazed, você ficar assim, tipo, ah, uau, né? Então você vai se admirar, você vai ficar admirado, admirada. Big fun to be had by everyone. Aqui temos uma tradução adaptada, muita diversão para todo mundo. E aqui é bacana você lembrar que em inglês se usa muito a expressão have fun. Tá? Então, divirta-se, por exemplo, é have fun. Então, big fun to be had, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, muita diversão para ser tida por todo mundo. Isso em português não soa bem, porque a gente não costuma dizer em português tenha diversão, não é? Mas em inglês, sim. Por isso que aqui a gente faz essa adaptação para a tradução, tá? Muita diversão para todo mundo. It's up to you. It surely can be done. É com vocês, certamente pode ser feito. Esse you aqui é sempre importante a gente lembrar que pode ser você ou vocês, né? Então pode ser singular ou plural. Então é com vocês, você decide, vocês decidem, né? Certamente pode ser feito. Young and old are doing it, I'm told. Jovens e velhos, ou jovens e idosos, estão fazendo isso, eu ouvi dizer. E a gente vai ver mais sobre esse I'm told aí, eu ouvi dizer, na parte 2, tá? Just one try and you too will be sold. Apenas uma tentativa e você também será convencido ou convencida. Olha que bacana essa expressão, to be sold, ser convencido, convencida de alguma coisa. Também vamos ver mais sobre isso na parte 2, que é uma expressão muito interessante para o seu inglês. It's called Le Freak. They're doing it night and day. É chamado Le Freak. Aqui não vamos traduzir porque é o nome da dança, né? Então não vamos colocar é chamado a piração. Não. Então é chamado Le Freak. Eles estão fazendo isso noite e dia. Allow us. We'll show you the way. Permita-nos. Nós vamos te mostrar o caminho. Esse allow us aqui também é bem interessante para você captar aí para o seu inglês, né? Ele dá um toquezinho de formalidade, mas é bacana quando você quer surpreender alguém, né? Quando você quer mostrar alguma coisa, você fala, permita-me, allow me. Ou aqui no caso, permita-nos, allow us, ok? We'll show you the way. Nós vamos te mostrar o caminho. Aí volta no refrão, depois, all that pressure got you down. Toda a pressão te deixa para baixo. Has your head spinning all around. E deixa a sua cabeça girando. Aqui você também percebe uma adaptaçãozinha da tradução, porque em inglês se usa muito o verbo have. Olha ele de novo aí, né? O verbo have, para falar sobre o efeito de algo ou alguém em outra pessoa ou outra coisa. Então, por exemplo, a pressão te deixa para baixo. The pressure has you down, or has got you down. Talvez você tenha pensado, ah, mas ali na primeira linha a gente não tem has. Não tem, mas tem o substituto dele, né? Porque o got é um substituto do have, né? Seria has ali, por conta da conjugação, mas do verbo have. Então, have got e got, os três aí são intercambiáveis. Se você acompanha a série há um tempo, você já sabe, né? Temos aqui, ó, um pouquinho de parte 2 na parte 1, porque é muita coisa interessante mesmo nessa música. Então, é como se a gente tivesse duas frases aí com o verbo have. All that pressure has you down, has your head spinning all around. Tá falando sobre o efeito da pressão em você e na sua cabeça. E em português a gente usa o verbo deixar, né? A pressão deixa você de algum jeito, se sentindo de alguma forma, deixa a sua cabeça girando, rodando, ok? Por isso então a gente tem aqui essa adaptação na tradução. Feel the rhythm, check the rhyme. Sinta o ritmo. E esse check, tipo, check a rima, não faria sentido, né? Embora haja essa tradução literal possível. Mas o check something é tipo aquele dá uma olhada. Só que aqui seria dá uma ouvida, né? Porque a gente tá falando da rima de uma música. Então, sinta o ritmo, preste atenção na rima. Come on along and have a real good time. Então, venha junto com a gente e divirta-se muito. De novo aqui, mais uma adaptação. To have a good time, to have a lot of fun, né? Se divertir muito. Like the days of stomping at the Savoy. Como os dias de Stomping at the Savoy, que é uma música de 1933 do Edgar Sampson, que ficou muito famosa com uma gravação do Benny Goodman, e que você provavelmente conhece. Então, essa música é Stomping at the Savoy. Aqui, então, ele faz uma menção à música, e essa frase fica com duplo sentido, porque Savoy também era o nome de uma casa noturna muito famosa em Nova York, assim como o Estúdio 54, que já vai aparecer mais ali abaixo e que já apareceu antes nessa aula, né, quando eu te contava a história da música. E o stomping, o que é to stomp? Stomp é você bater o seu pé muito forte. Fora do contexto de dança, geralmente é quando alguém tá bravo e anda batendo o pé no chão mesmo para deixar bem claro que tá bravo. Sabe? Aquele passo pesado, assim. Mas, no contexto de dança, você bater seu pé no chão, você dançar. Então, aqui, o Stomping at the Savoy fica com esse duplo sentido. E aí, após dizer de como os dias de dançar na Savoy ou de Stomping at the Savoy, now we freak, oh, what a joy. Agora, nós piramos, mas na verdade agora nós dançamos o freak, né? Já que é o nome da dança, é o nome da música. Ah, que alegria! Just come on down to the 54. Apenas venha para cá, para o 54, que é o estúdio 54, local onde eles não conseguiram entrar, né? Find a spot out on the floor. Encontre um lugar na pista de dança. Agora me conta se você não aprendeu alguma coisa nova só nessa parte 1. A gente ainda nem chegou na parte 2 e eu já tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nova com essa música Le Freak, o que é muito bacana porque é uma música muito gostosa, né? E se você quiser inspirar a série Aprenda Inglês com Música, agradecer, demonstrar todo o seu apoio e dar aquela contribuição para a gente continuar aí com a corda toda em 2025, lembre que você pode apoiar esse projeto gratuito de educação fazendo um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com, ok? Pode ser R$2, R$5, R$10, R$500, R$1.000, tipo, é com você. Alright? Mas sério, uma contribuição de qualquer valor ajuda muito a manter no ar esse projeto gratuito de educação. E, alternativamente, se você preferir, você também pode adquirir os super pacotões, que são as aulas aqui da série, para você fazer download. Então, você faz download dos vídeos das aulas, do áudio das aulas, como vai para o podcast, e também do PDF, com todas as anotações. Ou seja, tudo organizadinho para você em pastinhas, para você salvar para a posteridade aí, não depender de entrar na internet, de ter acesso ao YouTube. Se você quiser passar o Réveillon totalmente offline lá no seu cantinho, é só baixar as aulas antes e você depois vai poder curtir, acompanhar esse conteúdo com você aí nas suas férias e forever and ever, né? Pra sempre, porque afinal você vai ter feito download e vai ter esse conteúdo com você. E vamos seguir agora pra parte 2, pra você continuar aprendendo muito inglês com o LeFreak. Como não poderia deixar de ser, temos um present perfect batendo ponto aqui na série Aprenda Inglês com Música na última aula do ano, né? Have you heard about the new dance craze? Você já ouviu falar sobre a nova moda de dança, a nova mania de dança? Bom, então já te falei desse craze, né? Que é essa moda, essa mania, o que todo mundo quer fazer. E esse present perfect aqui, have you heard? Eu não vou me aprofundar em present perfect nessa aula. Como é que ele é montado, por que que a gente usa ele, porque a gente já tem várias aulas aqui da série cobrindo esse assunto. Você pode, inclusive, pesquisar sobre isso lá no canal, né, usando a lupa, pode colocar lá present perfect. Mas o que acontece é o seguinte, eu percebo muito que mesmo depois que os alunos já aprendem sobre o present perfect, já entendem, ok, eu já sei qual é o contexto que ele deve entrar, o motivo. Leva um tempinho, assim, até você pegar familiaridade, né? Até aquilo ser natural para você. E aí é bacana a gente ver situações práticas do dia a dia em que o present perfect é usado. E qualquer pergunta que comece com você já ouviu falar, ou seja, fofoca, pense fofoca, fofoca, você vai provavelmente usar o present perfect, tá? Porque tem aquela ideia de túnel do tempo, né? Você já ouviu falar, ou seja, desde que a notícia saiu até agora, temos aí um túnelzinho do tempo e eu quero saber se nesse meio tempo você já ouviu falar sobre alguma coisa, tá? É interessante também você reparar que em português a gente diz ouviu falar. É mais comum do que simplesmente você já ouviu, né? Você já ouviu sobre a nova moda de dança? É possível, né? Mas especialmente no âmbito da fofoca, a gente coloca você já ouviu falar? Ouvi falar por aí, ouvi dizer, né? Então ouvi falar, ouvi dizer, tá? E essa pergunta então, have you heard? Have you heard? Né? Você já ouviu falar? E aí depois você segue com a fofoca, tá bem? Para a gente ampliar um pouquinho, eu vou trocar o verbo, mas o contexto vai ser bem parecido. Imagina que você tem novos vizinhos na sua vizinhança, no seu prédio, no seu condomínio, e aí a sua amiga lá, sua vizinha que já é amiga, né, quer saber se você já viu os novos vizinhos. Então, como é que ficaria essa pergunta? Você já viu os vizinhos novos? E fale em voz alta para praticar o seu speaking. Você já viu os vizinhos novos? Have you seen the new neighbors? Have you seen the new neighbors? E você ainda pode incluir um yet no final para dar exatamente essa ideia do já, desse até agora, ok? Desde que eles se mudaram até agora. Então, have you seen the new neighbors yet? Have you seen the new neighbors yet? Very good! Outra frase muito interessante dessa música, young and old are doing it, I'm told. Então, jovens e velhos ou jovens e idosos estão fazendo isso, eu ouvi dizer, olha a fofoca de novo, ouvi dizer. Gente, não gosto de fofoca, não gosto de fofoca. Mas tá aqui no contexto da música, né? É bacana porque a gente consegue trazer para situações bem do dia a dia mesmo, né? Então, olha só, to be told. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria ser contado. Se eu fosse adaptar um pouquinho para essa tradução ficar mais natural, me foi contado. Ou, melhor ainda, me contaram. Uhum. Então, esse I'm told seria me contaram ou então ouvi dizer. O que, que é muito interessante, por isso que eu brinco que a ideia da fofoca, fofoca, é que a gente tem aqui uma ideia meio que de boato, já que a gente não fala quem contou, quem disse, né? Então, ah, me contaram, ah, eu ouvi dizer. E uma coisa curiosa é que no inglês a gente nota uma certa flexibilidade quando a gente fala dessa expressão específica, to be told, né, de que alguém me contou, com relação a tempo verbal. Então, a gente vê no presente, como está aqui na música, I'm told, contração de I am, ok, I am told. Também poderíamos ter um present perfect, I've been told. E também poderia ser um passado, I was told, ok? Então a gente poderia ver aí as três diferentes opções de tempo verbal. Para a gente praticar, vamos voltar lá para a história dos vizinhos novos, ok? E aí, você não viu ainda os vizinhos novos, mas você ouviu dizer por aí, né? Alguém disse, te contaram, que ele é músico. Então tem um homem aí nesse grupo de vizinhos novos, pode ser uma família, você ainda não sabe, mas tem um cara lá e ele é músico, pelo menos é o que você ouviu dizer. Como é que você poderia falar isso? Tipo, me contaram, ouvi dizer, me foi contado que ele é músico. I was told he's a musician, ok? I was told he's a musician. E olha, já aproveita para aprender aqui a dizer músico em inglês e principalmente caprichar nessa pronúncia, musician, musician, ok? I was told he's a musician. Very good. Para a gente fechar, outra frase muito bacana aqui da música, just one try and you too will be sold. Então, apenas uma tentativa e você também será convencido ou convencida. Também poderia ser você ficará convencido ou convencida, alright? Então, olha, antes mesmo da gente ver esse be sold lá no final, atenção para esse começo, que é bem interessante, just one try. Try, a gente está mais acostumado a ver como verbo, né? Tentar ou experimentar. Se você não sabia, já faz essa ampliação aí de vocabulário, tá? Try, tanto pode ser tentar ou experimentar. Por exemplo, um sorvete, um sabor diferente, tá? To try. E também a tentativa em si. It's a try. Uhum. Então, just one try. Apenas uma tentativa. Bacana, né? And you too will be sold. Então, be sold, ser vendido. E é claro que isso pode ser usado no sentido concreto, uma peça, um item, algo que é vendido, ok? This is sold. Mas também existe esse sentido figurado, que é quando algo te convence, né? Então você fica vendido, por exemplo, né? Você fica totalmente convencido, convencida daquilo, daquela ideia, daquela vontade, alright? So we are going to practice both meanings, ok? A gente vai praticar com os dois significados. First of all, primeiro de todos aqui, todas as pinturas foram vendidas durante a exposição. Então, teve uma exposição de arte e todas as pinturas foram vendidas, olha, sentido concreto aqui, né, de vender um item durante a exposição. Speak out loud. E vamos começar pela exposição, que não é exposition. Exposição de arte em inglês é uma exhibition, exhibition, alright? Então, todas as pinturas foram vendidas durante a exposição. All the paintings were sold during the exhibition. All the paintings were sold during the exhibition. E aproveito para te deixar uma dica de pronúncia aqui com relação a essa palavra exhibition, que ela tem um H aí, mas você não precisa se preocupar em fazer exhibition, sabe? Ter esse do H, tá? Exhibition, exhibition, alright? Now, another story. Imagine that your friend adopted a puppy. Imagina que um amigo, uma amiga sua, adotou um cachorrinho chamado Snoopy. Ah, que fofo, how cute. E aí, depois de conhecer o Snoopy, você ficou convencido, convencida da ideia de adotar um cachorrinho. Ok? Você ficou vendido, vendida para essa ideia. So, how would you say that in English? Depois de conhecer o Snoopy, eu fiquei convencido ou convencida da ideia de adotar um cachorrinho. After meeting Snoopy, I was sold on the idea of adopting a puppy. Então, olha, palavras importantes aqui, depois de conhecer. Esse conhecer aqui não vai ser o verbo to know, né? É o verbo to meet, aquele conhecer pela primeira vez, encontrar. Você sabia que a sua amiga tinha adotado o Snoopy, não tinha conhecido o Snoopy ainda, nunca o tinha visto. Quando você chegou lá, que viu o Snoopy, fez carinho no Snoopy, brincou com o Snoopy, você então ficou convencido, convencida. Então, esse conhecer, né, que é esse primeiro contato, no caso de uma pessoa, quando você é apresentado a alguém, não é o verbo to know, é o verbo to meet, ok? Então, after meeting Snoopy, I was sold on the idea of adopting a puppy. Puppy é um cachorrinho filhote, alright? E eu coloquei o puppy aqui para alargar o seu vocabulário, afinal a palavra dog já é uma palavra muito conhecida aí de muita gente, mas não se limite a adotar somente puppy, somente cachorros filhotes, ok? Cachorros que já não são mais filhotes, aí mais crescidinhos, também têm muito amor para dar e podem trazer muita alegria para sua vida, right? E se você já está aí ó, ouvindo Le Freak na sua cabeça, né, animado, animadíssima, para 2025, eu tenho certeza que o seu ano vai ser ainda melhor se você estiver preparado, preparada para as oportunidades que podem bater na sua porta. E falar inglês, sem dúvida, é um grande diferencial no seu preparo. Se você não está com isso resolvido ainda, se ainda está lá na sua lista de pendências, let me help you with that. Vamos resolver isso juntos. Eu quero te apresentar o intensivo de inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês passo a passo. Ele é tão bom, mas tão bom, que eu não consigo nem tempo para ficar falando aqui todos os diferenciais dele. Mas olha, eu já te adianto que eu te acompanho de pertinho. Então, se você gosta do meu jeito de ensinar, você vai adorar poder tirar todas as suas dúvidas aí ao longo do curso comigo e ter meu feedback personalizado nas suas atividades. E para ficar ainda melhor, eu te dou não 7 dias, não 15 dias, mas 30 dias de garantia incondicional. É mais do que 4 vezes o que a lei brasileira exige para cursos online. Por que que eu faço isso? Para que você possa experimentar à vontade e ter certeza do investimento que você está fazendo e do retorno que você vai ter. E se você não estiver totalmente satisfeito ou satisfeita, é só fazer contato comigo em até 30 dias da data da compra que eu cancelo a sua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Afinal, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Para saber mais e já entrar na lista de espera para a próxima turma, visite www.intensivo.teachermilena.com. O link clicável está aí na descrição dessa aula e eu vou amar te ajudar a alcançar seus objetivos através do inglês nesse novo ano. Ah, now let's move on to part 3. Essa foi difícil, hein? Sim, vamos seguir agora para a parte 3, com o passo a passo da pronúncia, para você já chegar na pista de dança, dançando Le Freak super empolgado, empolgada e cantando junto. Afinal, quando a gente sabe cantar a música que a gente está dançando, fica muito mais divertido, né? E a gente já começa pelo refrão aqui. A freak out, Le Freak, se chic, freak out. Então aqui não tem muito mistério. Você repara que essa letra T de out, né, consoante oclusiva, que poderia parecer mais, menos ou nada, quase não aparece. Você não ouve freak out, né? Você ouve freak out, fica meio freak out, né? Le freak, se chic. Aqui nós temos um trecho em francês, mas que não é pronunciado como francês, né? A gente não tem le freak, se chic, né? E sim le freak, se chic, tá? Então ficou misturado aí, né? Um francês e inglês. E depois repete freak out. Let's practice. Ah, freak out. Le freak, c'est chic, freak out. Seguindo temos, have you heard about the new dance craze? Então aqui naturalmente, about termina com T, você já liga no outro T de the new, né? Então have you heard about the new, juntando, about the new dance craze. Dance craze. Duas palavras que terminam em E, que você não vai pronunciar esses S, ok? Estão pintadinhos de cinza. Então, ele é dance, termina no som s, craze, termina no Z, craze, craze. Uhum. Listen to us. Listen, lembra que tem esse som de dois S, tá? Listen to us. I'm sure you'll be amazed. 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 Você basicamente vai ouvir mesmo até o Z, tá? Porque a letra E não é pronunciada. O D, consoante oclusiva, poderia vir fechando esse som. Amazed, amazed. Mas dificilmente você ouve, tá? Então, I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone, everyone. Atenção que a gente não costuma pronunciar esse E do meio aí dessa palavra, tá? Então, você pensa em every, do V direto pro R. Everyone, one, também termina no N, o E final não é pronunciado. It's up to you, it surely can be done. Essa palavra que se escreve S-U-R-E-L-Y se pronuncia surely, surely, ok? It surely can be done. Let's practice. Have you heard about the new dance craze? Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you. It surely can be done. Woo! Seguindo, young and old. A gente não ouve o D, muito embora elas não liguem, né? As cantoras não liguem young and old. Elas não falam and old, ligando no N, mas elas dão uma pausinha. Young and old, young and old, ok? Are doing it, I'm told. Aqui, doing it, aí sim elas ligam no N, tá? Doing it, I'm told. Just one try. Aqui, como você não ouve o T, vai direto do S, né? Just one try. And you too will be sold. Então, aqui elas juntam pelo N, and you too will be sold. It's called Le Freak. Aqui é importante você lembrar do seguinte. Na palavra called, nós temos um E que não é pronunciado. O D, consoante oclusiva que pode aparecer, mais, menos ou nada, certo? E olha só onde é feito esse D. Língua no céu da boca. A próxima letra é uma letra L, que é feita onde? Língua no céu da boca. Então, você junta, você não vai quicar no D antes, tipo, it's called Le Freak. Não, it's called Le Freak. They're doing it night and day. Então, they're doing it, aqui também juntou pelo N, night and day. Aqui, elas optaram por dar uma pausinha, ao invés de dizer night and day, night and day. Atenção, cantores principalmente, mas público em geral também é bacana saber assim um pouco de bastidores, né? Quanto mais a gente liga, rarara, mais fluidez a gente ganha. Então, night and day é mais fluido do que night and day. Agora, o que é mais rítmico? Night and day or night and day? Night and day. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Então, em música disco ou em música que você quer imprimir um ritmo diferente, um ritmo mais marcado, é comum que você não ligue tanto as palavras e tenha um novo ataque ali no início de uma nova palavra. Então, ao invés de cantar night and day, por exemplo, você cante night and day. E isso dá toda uma dinâmica diferente aí para a música, right? Depois temos allow us, we'll show you the way. Essa parte aqui é bem rapidinha. We'll show you the way. We'll show you the way. Show you the way. Show you the way. All right? Let's practice. Young and old are doing it, I'm told. Just one try, and you two will be sold. It's called Le Freak, they're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way. Freak out! Le Freak, c'est chic, freak out! Então volta no refrão e depois... All that pressure got you down. Então olha essa palavra, pressure, se escreve P-R-E, S-S-U-R-E. Talvez você fosse pensar em algo como pressure, né? Pressure, pressure, ok? Got you down. Aqui tivemos aquela junção to, que é bem comum quando a gente tem uma palavra que termina em T, seguida de you. Então, got you down, got you down. Feel the rhythm. Uau, que palavra é essa? Que não tem nenhuma vogal? Rhythm. R-H-Y-T-H-M. Pois é, olha que interessante. Ela meio que soa com duas vogais. Por quê? O Y... é uma consoante, mas tem som de vogal, re. E them, desse TH para o M, a gente não faz them, them, ok? A gente coloca aí um sonzinho, rhythm, rhythm. Inclusive, na música, a gente tem feel the rhythm, porque a gente tem uma nota até um pouquinho longa, então ganhou mesmo uma vogal aí, tá? Feel the rhythm. Check the rhyme. Rhyme já não é tão estranha assim, mas ainda é estranhazinha, né? É de se ler, porque ela é R-H-Y-M-E. Tem uma vogal, mas ela não é pronunciada, que é o E. Então, a gente tem rhyme, rhyme. Termina no M, tá? Rhyme. Come on along and have a real good time. Essa última linha aqui sem mistério. Come on along and have a real good time. Let's practice. All that pressure got you down. Has your head spinning all around. Feel the rhythm, check the rhyme. Come on along and have a real good time. Seguindo, like the days of. Aqui também tivemos uma marcaçãozinha rítmica nesse of, né? Que é O-F, mas a pronúncia é A-V, né? Não é um O mesmo, é um A-A, aquele som mais bobo, né? Então, like the days of stomping at the Savoy. Esse at the fica bem corridinho, tá? Stomping at the Savoy. Now we freak, oh what a joy. Aqui ligou com rarara, what a joy. Just come on down to the 54. Esse come on, né? Omitindo essa letra E. Come, C-O-M-E. A gente não pronuncia esse E, então já pode juntar do M direto no on. Come on, ok? Just come on down to the 54. Find a spot out on the floor. Aqui também a gente tem esse out como um ataquezinho rítmico, né? Find a spot out on the floor. Let's practice. Like the days of stomping at the Savoy. Now we freak. Oh, what a joy. Just come on down to the 54. Find a spot out on the floor. freak out! Le freak, c'est chic, freak out! E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, a última de 2024, com Le Freak. Se você curtiu essa aula, não vá embora sem deixar seu comentário. Eu mereço, vai. Última aula do ano. Eu espero que essa aula tenha te ensinado, tenha te entretido, tenha te inspirado para entrar 2025 com muita energia positiva, estudando muito inglês, aprendendo muito inglês e conquistando muitas coisas que você talvez nem tenha sonhado com elas ainda. That's what I truly, truly hope for your 2025. All right? Claro que eu te agradeço imensamente pela companhia ao longo desse ano de 2024, que foi um ano de retorno da série Aprenda Inglês com Música, após uma pausa que a gente fez em 2023. Então foi um momento importante, foi importantíssimo contar com o seu apoio, com a sua audiência, com o seu carinho, com o seu comentário, com o seu like. Cada like vale, cada comentário vale. É, a gente não vê números aqui, a gente reconhece nomes nos comentários, é muito bacana. Tem gente aqui que acompanha desde 2016, desde que a série começou, que o canal não tinha nem 100 inscritos. Então é muito especial pra gente, esse carinho é muito importante e é sem dúvida uma força vital pra gente continuar com esse projeto que a gente ama tanto. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia em 2024 e é claro que eu conto com você, com a sua companhia, com a sua curtida, com o seu comentário, com a sua audiência para o ano que vem, 2025. Vamos fazer 2025 um ano sensacional de muito aprendizado e de muita diversão, of course. All right? Happy New Year! And I'll see you next class in 2025! And now, of course, let's sing and dance! Ah, freak out! Le freak, c'est chic, freak out! Ah, freak out! Le freak, c'est chic, freak out! One, two, three, and have you heard about the new dance craze? Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you, it surely can be done. Young and old are doing it, I'm told. Just one try and you too will be sold. It's called Le Freak, they're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way. Ah, freak out! Le Freak, c'est chic, freak out! Woo! All that pressure got you down, has your head spinning all around. Feel the rhythm, check the rhyme. Come on along and have a real good time. Like the days of stomping at the Savoy. Now you freak, oh what a joy. Just come on down to the 54. Find a spot out on the floor, ah, freak out! Le freak, c'est chic, freak out!